Estante JP, um podcast além da capa.
Esta mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via.
Olá, está começando o Estante Jovem Pan, como sempre o podcast de literatura aqui da Jovem Pan. Toda segunda-feira no ar, um papo atemporal, em qualquer momento você vem, volta, vai pra frente, é sempre muito legal ter você aqui com a gente no Estante Jovem Pan. Bom, hoje nós vamos conversar, o tema hoje é mais delicado, mais sensível, porque ele remete aí a uma história muito triste da humanidade. Ao fundo vocês estão ouvindo Bella Ciao, né? Uma canção italiana que ficou muito em evidência no seriado da Netflix, né, na La Casa de Papel. E outra coisa, antes de eu apresentar o nosso convidado, não se esqueça de participar sempre com a gente, nos ajudar, como eu digo sempre, semana após semana. É importante que você ajude na divulgação para que esse podcast chegue a mais pessoas que gostam de literatura, porque aqui a gente debate sobre literatura e sempre com muito prazer. Hoje eu vou conversar com o Maurício Santana Dias sobre o Primo Levi, que escreveu O que é Isto um Homem, e também há pouco pela editora Todavia. É Isto um Homem, está lançado no Brasil pela editora Rocco, e o poema Mil Sóis, o livro de coletânea de poemas Mil Sóis, está lançado agora no Brasil pela editora Todavia. O Primo Levi, que ficou 11 meses em Auschwitz e produziu uma literatura riquíssima, um testemunho literário, né, uma literatura de testemunho riquíssima. E a gente vai conversar hoje com o Maurício Santana Dias, que é doutor em teoria literária pela Universidade de São Paulo, professor de literatura italiana também na USP, e há pouco, no ano passado, em 2019, recebeu uma honraria do Ministério da Cultura da Itália pelo trabalho de tradução de autores italianos aqui no Brasil. E esse livro de poemas, o Mil Sóis, está inédito, é uma obra inédita, é a primeira vez que se publica no Brasil com tradução direto do italiano. Maurício Santana Dias, prazer receber você aqui no nosso podcast.
Prazer, José, estar aqui com você.
Me fala um pouquinho, antes da gente entrar na obra, como é que foi o processo de tradução dos poemas para português do Primo Levi, que era uma obra que estava, não havia no Brasil ainda, né? Uma obra inédita, podemos dizer assim.
Sim, na verdade eu já venho trabalhando com a obra do Levi há bastante tempo. Esse é praticamente o quinto livro que eu traduzo dele. Eu senti a necessidade nesse momento, inclusive pela situação em que o país está passando, fazer com que os poemas dele, que eram desconhecidos, circulassem aqui entre nós, né? Então eu propus à editora Todavia, ao Leandro Sarmatz, fazer uma antologia a partir de um livro só, praticamente, que ele tinha de poemas. Fiz uma seleção desses poemas e comecei a traduzi-los, e resultou aí nesse livro, que é Mil Sóis. O título eu tirei de um dos versos dele, aliás, são mais de um verso em que aparece a figura desses mil sóis, e eu achei que seria um título interessante para a antologia.
Acho que você poderia falar um pouquinho para a gente. O livro mais famoso dele, que é mais conhecido, podemos dizer assim, é Isto um Homem, que é onde ele narra as experiências dele, né, nesse campo de Auschwitz, e é bem chocante. Não há uma linguagem sentimentalista, mas ela é uma linguagem muito forte, muito dura do que realmente aconteceu. É quase um diário. É claro que ele escreve depois, então tem toda uma construção de linguagem em cima disso. Mas mesmo assim, além de ser uma obra muito dura para quem lê, uma obra muito, muito realista, né, sem esse sentimentalismo todo, ela é uma obra muito poética. Uhum. Apesar de tudo, ele consegue fazer uma obra poética sem sentimentalismo, né? Acho que a gente poderia começar um pouco, antes de falar do É Isto um Homem, queria que você explicasse um pouquinho como é que esse escritor, que se torna escritor depois, cai nas mãos dos nazistas e vai parar em Auschwitz.
Pois é, ele começa, na verdade, antes mesmo de ser capturado, né, na Itália, no norte da Itália, e ser deportado, ele já tinha feito alguns poemas. Então, os primeiros textos literários dele são poemas. E quando ele volta de Auschwitz, ele intensifica essa produção poética, só que, inclusive em paralelo com a redação do Sequestro um Homem, do É Isto um Homem, né? E, só que ele se torna um poeta bissexto, ele não tem uma atividade contínua de poeta, né? Mas ele sempre cultivou a poesia durante toda a vida. E ele começa o É Isto um Homem justamente com um poema.
Poeta bissexto, para quem está nos acompanhando, é um poeta que, digamos, não publica com tanta frequência.
Isso,
é mais ou menos
que
isso.
Ele escreve ocasionalmente, ele não escreve continuamente uma obra poética, tanto é que ela foi recolhida toda num único volume, que não é muito extenso, e é um poeta que escreve poesia casualmente. Ele mesmo dizia que na vida dele escreveu praticamente uma poesia por ano. E aí é uma forma de dizer que é uma atividade paralela àquela do escritor e do químico, né? Porque nós temos que lembrar que ele passou a vida inteira como um químico de fábrica, que dirigia uma fábrica de tintas, né? Perto de Turim, e dedicou muitas horas da sua vida a esse trabalho como um cientista, como um químico, e paralelamente também aos trabalhos literários. Então, tanto é que ele se autodefinia como um centauro. Ele gostava de se dizer um centauro porque ele tinha esses dois lados, né? O lado do químico, do profissional da química, das ciências, e o do escritor, né?
E aí nós estamos no contexto da Segunda Guerra. Isso, ele é preso em 1944.
Isso, final de 1944, né? Exatamente.
E qual é a circunstância que se dá? Por que que ele é preso? O que acontece para ele ser capturado, podemos dizer assim?
Sim, olha, depois de 8 de setembro de 43, quando Mussolini sai de Roma e vai fundar a República de Saló, no norte da Itália, muitos jovens, sobretudo jovens, resolveram entrar na guerra de guerrilha. Né, são chamados partigiani, os partisans, né? E esses jovens vão para as montanhas e vão pegar em armas, vão combater. Só que eles não tinham, quase nenhum deles tinha preparo militar, né? E o Levi, que na época já era um jovem químico trabalhando, que estava começando a trabalhar em uma empresa, uma indústria química, resolve aderir a esses grupos, né, que chamava Justiça e Liberdade, e vai para essas montanhas na região lá do Piemonte, e em pouco tempo ele é capturado, né? E ele é capturado, e ao se expressar diante daqueles nazifascistas que o capturaram, ele se reconhece como judeu, né? E é imediatamente mandado para um campo ainda na Itália, Fossoli, perto de Modena, fica ali algum tempo esperando a deportação definitiva para Auschwitz, que acontece em fevereiro de 44. E aí ele, de fato, começa, a narrativa dele parte dessa captura e da deportação.
Podemos dizer, então, que o processo literário dele, de escrita, ele é aprofundado depois da saída do campo de concentração. É mais ou menos isso, né?
Sim, ele sempre, mesmo sendo um cientista, ele sempre teve interesses muito fortes pela literatura. Era um grande leitor. Ele era um leitor voraz de não só de literatura, mas de história, de filosofia, né? e de ciências humanas em geral. E ele vai depois aprofundar isso, a partir da experiência do trauma, como um modo também de lidar com essa experiência, né? E de recuperar, de algum modo, o seu lugar no mundo, porque ele volta praticamente destruído daquela experiência. Muitos que passaram por aquilo ou tentaram apagar, esquecer totalmente, ou não conseguiram elaborar esse trauma, né? Mas ele, por suas características, inclusive por uma espécie de desejo de lucidez, para e escreve um livro que se tornou talvez um dos testemunhos mais importantes, mais agudos, mais penetrantes dessa experiência.
Bom, vamos começar então a falar do É Isto um Homem, que aqui no Brasil tem edição pela editora Rocco, e eu separei algumas partes aqui desse livro para a gente ir trabalhando em cima do contexto histórico, depois a gente vai aprofundando, porque eu vou deixar um spoiler aqui do nosso papo, o primo Levi, ele tem um fim que é contestado até hoje, né? Ele Sim. fica vivo por muito tempo depois, mas ele acaba se matando, né? Podemos dizer assim, ou cai da escada. É um episódio na vida dele que historiadores ainda contestam. Tem muitas divisões de linhas de pesquisas, né? Só dar um spoilerzinho, porque a gente volta Sim. a falar disso no final da entrevista.
Sim, porque justamente em abril de 87, acontece esse episódio de ele cair do prédio onde ele viveu a vida inteira. Inclusive, ele nasce, a família dele até hoje mora lá. Eu estive na rua, no prédio, e eu vi que a família Leve ainda reside nesse prédio. E ele cai no fosso das escadas, né? E muito provavelmente foi de fato um suicídio, porque ele vinha atravessando um momento de grande depressão, vinha inclusive se medicando. Vai aparecer muitas vezes na obra dele, né? E sobretudo no último livro, que é Os Afogados e Sobreviventes, em que ele retoma a experiência do lager, do campo de concentração, mas numa perspectiva muito sombria, muito trágica mesmo, né? De sem saída. E isso eu acho que é determinante para esse fim dele. O Elie Wiesel, que é um judeu importante, né? que também passou por uma experiência parecida, dizia que ele saiu de Auschwitz, mas Auschwitz não saiu dele, né? Então, de algum modo, é como se ele tivesse carregado essa memória até o final. E aí, em 87, acontece isso, né? Que muitos ainda discutem, mas, a meu ver, faz todo sentido, né? Que seja, de fato, um ato deliberado.
Tem um vídeo interessante no YouTube que é do Primo Levi visitando Auschwitz.
Sim.
Depois de muito tempo, ele volta. É um vídeo bem interessante para você que está nos acompanhando dar uma pesquisada. Tem um trecho aqui desse relato dele, do É Isto um Homem, e são coisas interessantes. Ele escreve coisas profundamente tocantes para quem vê isso muito. Nós estamos muito tempo depois da Segunda Guerra, muito tempo depois. Você vê voltar no tempo 1940, né? Uhum. 1945. Enfim, faz muito tempo. Para minha geração, então, é uma situação que você não imagina, uhum. né? Você não consegue sentir. E esse livro te passa um pouco da concretitude que é aquele drama de pessoas que viveram ali. E ele tem um trecho muito interessante. Ele diz assim: aprendemos rapidamente que os hóspedes do campo dividem-se em três categorias: os criminosos, os políticos e os judeus. Todos vestem roupa listrada, mas os criminosos levam, ao lado do número, costurado no casaco, um triângulo verde. Os políticos, um triângulo vermelho. Os judeus, que formam a grande maioria, levam a estrela de Davi, vermelha e amarela. E aí ele disse assim: nossos verdadeiros patrões são os triângulos verdes, que podem fazer de nós o que querem. E além deles, os das outras duas categorias, que se prestem a circundá-los. E estes não são poucos. Então, além de toda a humilhação vinda dos alemães, uhum. há também uma divisão em grupos entre os presos que estão no campo de concentração, né? E há um momento no livro que ele diz também o seguinte: os oprimidos se tornam opressores, né? Porque há situações de que um judeu precisa guardar aquele grupo, se torna, digamos assim, o chefe policial para se ligar às autoridades nazistas, né? E aí esse cara que era oprimido, ele se torna opressor, ele passa a agredir, ele passa a criar um discurso violento em cima dos judeus que estavam ali, que eram, podemos dizer assim, a mesma categoria desse que subiu, né? Para se tornar digamos, uma espécie de guarda, né? Uhum. É esse ponto que me chama muito a atenção, e ele cita logo no começo do livro. É também esse processo de desumanização entre os próprios prisioneiros, né?
Sim, e esse é um dos aspectos, eu diria, mais tocantes do livro, é que o Levi, ele escreve praticamente um relato etnográfico, né? É como se ele assistisse aquilo tudo um pouco de fora. Ele se mantém sereno, né? E ele diz que quer fazer um documento sereno, né? A ponto de conseguir perceber toda a dinâmica que transcorria ali dentro. Porque há um processo de desumanização permanente desde a deportação. Eles são deportados praticamente como gados em trens, né? Muitos já chegam mortos, porque eles passam dias sem comer, sem beber, sem nada, em condições selvagens. E depois tem as triagens, depois tem as roupas que são despidas, o cabelo que é raspado. Eles recebem uma tatuagem, né? O Levi levou para o resto da vida. Muitos quiseram depois apagar essa tatuagem. Ele disse, não, eu quero ter essa tatuagem no braço para não me esquecer nunca disso. Ele tinha o número 17, 45, 17, né? Então, esse processo de desumanização era típico de uma situação concentracionária em que a lógica era a produção da morte. E esses indivíduos que estavam ali presos faziam de tudo para tentar se manter em vida. Alguns se tornavam líderes, os capos, né? Os capos, os chefes, numa dinâmica que não é muito diferente das grandes instituições prisionais aqui, por exemplo, no Brasil, em que algumas facções lideram, né? E tomam a frente da população carcerária. Então, esse é um fenômeno típico dessas situações de extrema violência e de produção da morte.
E ele toca muito, depois ele vai desenvolvendo isso no tema, na frase que está na entrada do campo de concentração, que é o trabalho liberta.
Exato.
E ele vai, a narrativa dele praticamente gira em torno dessa frase, porque ele vai trabalhando muito, né? Ele diz muito, trabalho liberta, mas liberta para quem, né? E há uma distinção ainda nesse processo de segregação, onde os criminosos ou os presos comuns mandam naquela situação toda e os judeus que teoricamente estão mais fracos, né, não, praticamente ali comem sopa para se alimentar. Não há, né, não há substância nenhuma que deixe os fortes, vai, por exemplo, assim.
Sopa e pão, e olha lá.
Exatamente. E isso quando não tem que vender alguma coisa, trocar uma peça do corpo por aquele mantimento que já é. Não é nada praticamente. Então ele sempre se pega olhando para esses criminosos, né? E ele se debate muito nesse tema. É algo que chama muito a atenção. Agora, tem um outro detalhe também que é bem interessante. Em nenhum momento se torna um relato sentimental. Sim. É um relato muito duro, muito cru da situação, né?
Sim, ele se mantém numa espécie de contenção muito grande, né? Ele não cede nunca ao melodrama ou às lágrimas, aos sentimentos exacerbados, justamente porque ele quer entender. O grande movimento do Primo Levi é tentar dar um sentido, explicar de algum modo para si como é que aquilo foi possível. Então a postura é de um analista. Ele praticamente analisa e chama aquilo de um grande laboratório social, né? Então, de fato, é uma experiência das mais terríveis do século XX, né? Porque, de fato, era uma espécie de modelo de produção em cadeia, quase que um modelo fordista, cujo resultado era morte. Ou seja, o trabalho, o resultado daquele trabalho era a produção, sim, de bens para a guerra, mas, sobretudo, da morte daqueles judeus e daqueles que estavam presos ali. E muito judiamente, digamos, do ponto de vista do humor judaico, eles tinham uma frase que dizia que dali de dentro só se saía pela chaminé.
Exatamente.
Né? Então, esse também humor, mesmo na situação mais terrível, esses aspectos de humor que acabam servindo para salvar o que há de humano, não é, que é o riso. Esse riso continua ainda que de modo muito terrível, mas sombrio, mas é um humor que também ajuda a salvar a vida daquelas pessoas e manter a lembrança de que eles são humanos, né? Então, nesse sentido, é um relato extraordinário do Levi.
Quando ele chega, ele cita muito o processo de se inserir dentro daquela nova realidade, que não necessariamente, como a gente já citou, é de controle absoluto dos alemães, né? Eles praticamente delegam ali para os capos, que era a palavra que me faltava aqui na hora. E ele vai construindo, posso dizer assim, a desconstrução, porque a desconstrução do ser humano vai ficando muito evidente. E há trechos que são tocantes. Há um momento, e aí ele já é promovido, podemos dizer assim, a trabalhar na fábrica, porque ele era químico e naquele momento precisavam de um químico, ele se adequaria, e já é o momento final ali da passagem dele pelo campo de concentração, que ele entra na sala e ele vê duas enfermeiras, duas moças que não estavam presas ali e trabalhavam para o regime dos nazistas, e ele diz assim: como posso agora me olhar sem tomar banho, minhas unhas por fazer, estou completamente sujo, maltrapilho, é basicamente o que ele diz. Esse processo de desumanização, era completamente necessário para esses homens que estavam no campo de concentração. Eles não poderiam mais se enxergar como homens, né? Porque você imagina como que ficaria a cabeça deles saindo dali, né?
Sim, é um processo brutal de animalização mesmo, de transformar o homem numa coisa, né? Eles eram simplesmente seres semoventes ali dentro e que precisavam trabalhar sem parar, porque a lógica do campo era levar ao exaustão. Eles tinham o mínimo de calorias suficientes para poder produzir trabalhos pesadíssimos. Vamos lembrar que a gente está ali na Polônia, teve um inverno rigorosíssimo, né? Então todas as condições de saúde as mais precárias e de fato esse processo de desumanização. Por exemplo, ele encontra um colega num dos momentos ali do relato que diz: olha, nunca deixe de tomar banho, porque a gente começa a morrer quando deixa de tomar banho. Ou seja, é manter aqueles hábitos mínimos que estão na origem do processo civilizatório, né? Você não se entregar a essa brutalidade que era impingida pela lógica do campo.
A fome crônica também é um movimento de desumanização, né? Porque ele cita muito a fome como um problema crônico.
Sim, eles viviam permanentemente uma fome terrível, tanto é que eles dizem que os pesadelos noturnos, eles não conseguiam dormir direito, óbvio. Né? Naquela situação não há como você dormir. Mas eles diziam que os pesadelos recorrentes entre o sono e a vigília eram basicamente o de fome, de imaginar que eles estavam comendo alguma coisa e retiravam esse alimento, ou de que eles voltavam para casa e ninguém os escutava. Então você vê que são dois momentos muito terríveis do relato e que retornam em alguns poemas. Né? Essa ideia de que eles falam e ninguém entende o que eles dizem, ou não aceitam a verdade daquilo que ele tem a dizer, é algo que também persegue muito, ao lado dessa sensação de fome permanente, né? Que os prisioneiros passam. Então é uma ração, e eles vivem lutando por ter uma migalha de pão a mais. Então há todo um mercado negro de pão dentro do campo, né? Então todo tipo de estratégia para sobrevivência é bem-vinda. Inclusive quando, mesmo que você precise furtar ou se lançar a mão de expedientes que do ponto de vista moral não seriam aceitáveis, mas ali o que importava era sobreviver. E os que não sobreviviam eram chamados muçulmanos, né? Não no termo exato da palavra, mas eram chamados por aqueles que viviam lá de muçulmanos, porque eram os que se entregavam a esse processo de desumanização e morriam em pouco tempo.
Ele cita também, em um determinado momento, sobre os novatos que chegam a esse campo e têm dentes de ouro, né? Uhum. E aí ele diz, esses novatos já vêm tirando, eles já são orientados a tirar o dente para trocar por pão, né? Uhum. Então há uma cena que ele narra dos novatos que chegam já arrancando os dentes para poder usá-los como moeda de troca por pão.
É, todo tipo, como eu disse, de expediente para ter um pouco de calorias a mais que faça com que haja uma sobrevida. Porque a ideia é a sobrevivência. E uma série de acasos fazem com que o Primo Levi consiga sobreviver, porque o índice de sobrevivência nesses campos é minúsculo, né? Então há uma série de acasos e de coincidências que fazem com que ele acabe conseguindo escapar dessa experiência, né? Uma delas é o fato de ser químico, porque por ser químico ele acabou indo trabalhar num laboratório aquecido durante o período do inverno. Portanto, um trabalho não braçal, um trabalho que não o depauperava, como ele, talvez, se não tivesse tido esse trabalho, teria morrido. Né?
Há um outro processo no livro, duas coisas que a gente pode falar. Em nenhum momento, até a parte final, e a parte final eu digo as últimas 20 páginas, em nenhum momento ele demonstra... É como se ele estivesse escrevendo no ato. Sim, né? Não parece ser um livro escrito depois da participação, depois dessa tragédia na vida dele, depois da ida dele ao campo de concentração. Quando você está lendo, a impressão, e é a impressão que eu tive, é que isso está se passando... Ele escreveu no ato, como se ele tivesse ali folhinhas embaixo do colchão e fosse à noite escrevendo de algum jeito, mas não é assim. Mas quando você está lendo, a impressão que ele passa fielmente é isso. E em nenhum momento há o sentimento dele de nostalgia. Ele em nenhum momento cogita voltar a encontrar a família. E isso é como se ele já estivesse escrevendo esperando a morte, né?
Isso. É, isso é algo realmente de uma estratégia literária muito sofisticada por parte do Levy. Porque ele, de fato, te coloca dentro da experiência do campo. Né? Ele não escreve como se estivesse relembrando algo que aconteceu. Ele te apresenta o campo, né? Ele te faz estar ali dentro. E a gente sabe que eles não poderiam ter papel, nem eles não tinham acesso a isso. Mas ele mesmo no laboratório, se ele fosse pego com algum papel, alguma coisa escrita, seria imediatamente exterminado. Né? Mas essa ideia de que ele está presente é uma estratégia literária, isso é feito a partir de um talento de escritor que ele tem, que nos faz nos sentir, de fato, na cena do crime, digamos. Né? Isso sim demonstra o grande escritor que ele é e que depois ele vai se tornar e que vai escrever uma série de outros livros, inclusive de caráter estritamente ficcional, né? Que é uma parte menos conhecida da obra dele, mas que é muito importante.
E aos poucos ele vai entrando no, digamos assim, ritmo de Auschwitz, né? Ele começa, junto ali de outros prisioneiros, a ver o movimento, como é que funciona. Porque há determinados dias em que são escolhidos os que vão ser...
A seleção,
os que vão ser queimados na câmara de gás e os que vão permanecer em trabalhos forçados. E aos poucos eles vão se dando conta de como funciona a seleção, né?
Sim, sim.
Da ficha de inscrição que vai para a esquerda e da ficha de inscrição que vai para a direita. E essa é uma cena pesadíssima do livro.
Muito.
Porque ele tá na fila e aí uma das fichas vai para a esquerda e a ficha da esquerda é que ia para a câmara de gás. E aí o cara que tá atrás dele, que vê a ficha indo para a esquerda, diz: ufa, estou salvo. E realmente não é o que acontece. E é a partir daí que eles que foram para o lado direito, as fichas de quem foi para o lado direito, eles descobrem, neste momento, a ordem, né? Quem vai para a esquerda, quem vai para a câmara de gás, quem vai para a direita, quem vai continuar o trabalho forçado.
É, você está submetido a um arbítrio total, né? Inclusive, essa cena eles descrevem muito bem, porque eles são todos despidos, mandam eles correrem, né, em volta desses chefes, desses carrascos, e eles são feito uma triagem com eles a partir das características. Se aquele ali ainda parece que dá para trabalhar, ele continua no campo. Se parece jamais inválido, incapacitado, não vai. Tanto é que o Levy disse que ao lado dele tinha um rapaz mais forte que ele. Ele ficou temendo que ele acabasse sendo escolhido, né, para ir para a câmara de gás, quando na verdade foi o outro jovem que foi para a câmara. E ele diz, tem também o absurdo, né? essa coisa do arbítrio, da coisa arbitrária mesmo. O cara errou o lado da ficha, em vez de botar no lado esquerdo, botou no direito. Aqueles acasos que também vão acontecendo e que fazem com que ele termine sobrevivendo e fique perplexo também, dizendo, bom, eu sobrevivi por mero, puro acaso. Né? Inclusive, no final, que ele estava doente, né, de escarlatina, é justamente por estar doente que ele é deixado na enfermaria. Todos que não estavam doentes foram levados na chamada Marcha da Morte, em que eles foram exterminados no caminho. Isso no momento da desmobilização do campo em janeiro de 1945.
Eu imagino que quem está ouvindo e que não conhece a obra do Primo Levy deve estar se fazendo a seguinte pergunta: e como é que ele se salvou? Isso a gente responde daqui a pouco. Daqui a pouco você vai responder essa pergunta, porque antes eu queria falar da memória. Na parte final do livro, que é quando ele já está trabalhando no laboratório, podemos dizer assim, né? Ele começa a lembrar de versos da Divina Comédia, do Dante Alighieri. Então, ele diz assim, é incrível como a memória funciona. E aí ele está ao lado de outro prisioneiro e ele começa a lembrar dos versos. E no livro tem os versos, tá? Para quem nos acompanha, porque não leu ainda o livro. E aí ele começa a lembrar, e é um processo diário de rememoração, podemos dizer assim. Ele vai sempre, cada dia ele lembra um trechinho, e ele vai encaixando, né? Até formar um dos cantos. E é muito interessante, porque um homem como ele, que lia muito, você imagina a agonia nesses 11 meses de viver sem um livro. E a memória é a única coisa que resta para ele, né?
É, e essa passagem é uma das mais famosas, né? Chama O Canto de Ulisses, que é justamente o canto 26 do Inferno de Dante, em que Dante encontra a sombra de Ulisses, né? E Ulisses está para fazer uma última viagem. E o Ulisses fala para os seus marinheiros que vão segui-los nessa viagem, para tentar convencê-los. Ele diz que vocês não foram feitos para viverem como brutos, mas para buscar virtude e conhecimento. Então ele lembra desse apelo ao humano, né, de não viver como brutos, no momento de total brutalidade em que eles estavam submetidos a uma lógica feroz, né? Então é um modo também de relembrar desse humano e compartilhar essa experiência com um amigo francês. Eles estão na fila da sopa, eles estão indo distribuir a sopa, e aí ele lembra dessa cena e é um dos grandes momentos do livro, né?
Realmente é bem tocante. Agora, há pouco você traduziu, ano passado foi o centenário, né? Do Primo Levi. E você traduziu uma carta que foi enviada por ele para a família dele, né? Que te foi cedida pelos parentes, né?
Sim.
E nessa carta é praticamente uma premonição do que viria a ser o É Isto Um Homem, né? Porque ele ele explica detalhadamente como foi a passagem dele pelo campo de Auschwitz. Realmente é bem detalhado. E é escrito em 45, é logo na saída dele, né? Do campo de concentração.
Essa carta é muito impressionante, porque é logo que ele retorna a Turim, porque ele passa meses para conseguir voltar a Turim, e essa volta está escrita num livro chamado A Trégua, que é o segundo livro do Levi, e nessa carta ele manda parentes, primos que ele tinha aqui no Brasil, contando um pouco essa experiência e sondando os primos da possibilidade de ele vir trabalhar no Brasil, né? Porque ele achava que a Europa estava num processo meio que sem retorno.
Tanto que ele cita na carta que a Itália, digamos, para ele, era um dos lugares que ainda não estava tão, apesar de muito prejudicado, não estava numa situação tão dramática quanto os outros países da Europa, né?
Exatamente. E aquele temor de que essa onda, porque eles não sabiam se poderia ter um retrocesso e uma nova guerra, porque você sai de uma experiência dessa achando que, enfim, quanto mais longe eu tiver desse lugar, melhor, né? E ele chegou a sondar esses primos se aqui haveria possibilidade de trabalho para ele, e os próprios parentes demoveram, dizendo que aqui também a situação não estava muito boa, e sugeriram que ele tentasse algo na Itália mesmo, e de fato ele fica lá. Mas é uma carta que ficou inédita durante todo esse tempo e só saiu no ano passado, acho que em fevereiro, saiu num jornal italiano. Eu vi, eu e um colega meu, o Aislan Camargo, e resolvemos publicá-la aqui no Brasil na revista Cult.
Nessa carta, ele cita bastante o processo de desumanização que a gente já falou. Ele diz, por exemplo, não éramos mais homens. Há um trecho na carta também que cita-se no livro, que é assim, como eles não entendiam alemão, aí que os soldados aproveitavam para espancá-los, para bater neles, né? Então é também uma parte que não é nada agradável de ler, e está no livro citado também, aqui na carta tem também. Agora, tem uma parte na carta que fala justamente sobre isso que você disse, do medo de daquilo tudo retornar, né?
Sim.
Ele diz assim, ó, os alemães, não, isso está na carta, né, que está publicada, que foi traduzida por você no ano passado. Ele diz assim, os alemães não são homens, seria preciso destruí-los ou reeducá-los, e ambas as coisas são impossíveis. Falei com alemães prisioneiros dos russos, depois do armistício, sérios, frios, convictos. Eles dizem, dessa vez também deu errado, da próxima dará certo.
Sim.
Que é aquela teoria do Thomas Mann, que o Thomas Mann escreve, tem lá um programa diário semanal na BBC de Londres, que ele pronuncia discursos para os alemães, né? Inclusive no Brasil esse livro já está, tem em livros discursos, e o Thomas Mann diz assim, os alemães precisam parar com esse negócio de pancada das costas, né? Pancada pelas costas, que dizem que perderam a Primeira Guerra por traições nas fileiras, e agora vão dar uma desculpa se perderem quando perderem a Segunda Guerra. Então é basicamente o que o Primo Levi escreve na carta que estava inédita até então, né?
Pois é, e aí daí a necessidade de manter a memória sempre acesa, né? O início do, como eu disse, do É Isto Um Homem, ele começa com um poema em que ele diz, se você não se lembrar, ele pergunta, pense se aquilo é um homem, né? Vivendo naquela situação terrível. E se você se esquecer disso, que sua casa caia, que seus filhos voltem a cara para você. Então é uma invectiva muito forte, que inclusive destoa do resto do livro. É um poema muito forte, muito duro, e depois ele muda o tom e passa a um tom mais sereno, mais contido. Mas esse poema é muito forte e está na antologia que eu fiz.
Eu vou ler para quem nos acompanha se sentir impulsionado para ler o livro. Porque realmente quando eu li isso aqui, eu falei, nossa, já é chocante, né?
É claro.
É isto um homem. Inclusive, esse poema está traduzido no Mil Sóis, que é a edição de poemas do Primo Levi. Vocês que vivem seguros em suas cálidas casas, vocês que, voltando à noite, encontram comida quente e rostos amigos, pensem bem se é isto um homem que trabalha no meio do barro, que não conhece paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Pensem bem se é isto uma mulher, sem cabelos e sem nome, sem mais forças para lembrar, vazios os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. Pensem que isto aconteceu. Eu lhes mando estas palavras. Gravem-nas em seus corações. Estando em casa, andando na rua, ao deitar, ao levantar, repitam-nas a seus filhos. Ou, se não, desmoronem-se a sua casa. A doença os torna inválidos, os seus filhos virem o rosto para não vê-los. Realmente é impactante.
E a ideia de que esse esquecimento, né, poderia produzir novas Auschwitz, novas brutalidades como aquela, e é algo que nós estamos vendo, assistindo hoje, né? Esse esquecimento histórico que faz com que figuras execráveis como Goebbels ou Hitler voltem à cena.
Há pouco tempo nós tivemos aí o ex-secretário da Cultura, o Roberto Alvim, citando, e foi um vídeo completamente horripilante, né?
Sim.
Com todas as características de um vídeo nazista.
Claro.
Então, realmente, a história precisa continuar viva. Agora, eu separei aqui, não sei se você vai topar, eu gostaria que quem está nos acompanhando ouvisse no italiano, em original.
Sim, claro.
Eu separei, podemos até, você pode ficar aí pode ficar à sua disposição se você quiser ler a versão em italiano e a versão em português, porque realmente, assim, livros de poesia, e esse livro especificamente, Mil Sóis, é para ser lido dia a dia. Né? Cada dia você levanta, lê uma página, não dá realmente pela densidade poética de se ler como um romance. Realmente, acho que é muito difícil. Olha, eu separei esse 25 de fevereiro de 44, que é muito bom.
Sim, é
bem tocante também. Mas eu tenho outro aqui. Se a gente puder ler dois para deixar
Claro.
Ó, tá aqui a versão em italiano. Se você puder depois, leia a versão em português para quem está nos acompanhando.
Certo. Não, então vamos lá. 25 febbraio 1944. Vorrei credere qualcosa oltre, oltre che morte ti ha disfatta. Vorrei poter dire la forza con cui desideramo allora noi già sommersi di poter ancora una volta insieme camminare libere sotto il sole.
Como é que fica a versão em português? Está do outro lado. Vamos lá.
E aí eu traduzi assim. Queria acreditar em algo além, além da morte que a desfez. Queria poder dizer a força com que outrora desejamos, nós já submersos, poder mais uma vez juntos caminhar livremente sob o sol.
É, realmente...
E é justamente um poema que ele está evocando uma figura de uma amiga querida, Wanda, né? Ela morre.
A outra amiga que sobrevive,
exatamente. E aí é uma recuperação da memória dessa companheira dele, né? Que foi deportada junto com ele. E que fazia parte do grupo, né, que foi capturado. É muito forte. Então, a ideia de poder caminhar de novo livremente sob o sol, sabendo que ela já estava, né, que já tinha sido levada, né?
Eu tenho um outro aqui para a gente ler mais pro finalzinho, porque eu fiz a pergunta que ficou no ar, né? Como é que ele se salva?
Exato.
Como é que ele se salva?
A questão, mais uma vez, do acaso, né? Em janeiro de 1945, o Levi passa por um problema de saúde, ele tem uma escarlatina e ele é levado para a enfermaria. E ele fica lá junto com outros doentes quando as tropas russas começam a chegar, o Exército Vermelho, e o livro termina, é isto um homem, com uma espécie de diário dos últimos 10 dias, né, dele.
Que também é terrível.
Muito.
Ele citando os doentes que estão tendo diarreias frequentes e o quarto completamente numa situação de deterioração, sabe?
É, porque os alemães, olha, é pleno inverno, estamos na Polônia, não é um lugar friíssimo. E os alemães vão embora e levando aqueles que estavam ainda em condições de andar, de caminhar. Então eles levam os prisioneiros que estavam ainda em condições de caminhar e no caminho eles vão trucidando, vão eliminando esses prisioneiros. Então o fato dele ter ficado doente foi o que também salvou a vida dele. E ele se refugia num desses pavilhões já sem água, sem luz, sem calefação, né? Um frio terrível, todos doentes, todos morrendo ali. Até que chega o Exército Vermelho, né? E desmobiliza o campo.
Inclusive, um prisioneiro vai passando a doença para o outro. E ele vai vendo os outros prisioneiros morrerem, né?
E ele vai tentando, né, de algum modo, ajudar quem ele pode e também manter a sua saúde, o mínimo de saúde possível ali, né? Mas muitos começam a morrer ao seu redor e aquele cheiro terrível, né? Porque o livro ele descreve muito os aspectos materiais do campo, né? Então, é como se nós estivéssemos assistindo aqueles corpos ali em decomposição, se desfazendo, aquele cheiro é terrível. Mas ele, no final das contas, consegue ser salvo, né, quando o Exército Vermelho dos soviéticos entram no campo no dia 27 de janeiro de 1945, que se tornou recentemente o Dia da Memória. Então hoje, 27 de janeiro, é chamado o Dia da Memória, ou seja, daqui uma semana, né, teremos a comemoração do 75º, são 75 anos da desmobilização do campo. E ele acaba, então, sendo resgatado por esses russos e depois ele é levado. Aí o livro, Um Homem, não chega a entrar nos detalhes depois, mas na trégua, o livro de 62, de 63, que ele publica, na trégua ele acaba relatando esse retorno, porque ele chega aí à Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, é uma volta terrível.
Ele diz que faz uma viagem que talvez nenhum europeu tenha feito. Né?
É uma volta enorme para chegar até a Itália. Então ele passa meses até conseguir voltar e ele chega no final de 45 e aí já começa a escrever seus poemas e começa a redigir o Um Homem no início de 46.
Agora, um pouco antes dele ficar doente, ele já estava trabalhando como um farmacêutico, né?
Sim,
como um químico, podemos dizer assim.
É, um químico, né? Ele estava atuando nesse laboratório, porque ele passa, inclusive tem um capítulo que chama Exame de Prova de Química, né? Em que ele é avaliado por um nazista, chefe daquele departamento, porque eles tinham que produzir, né?
E ele tem realmente fazer uma prova.
Exato, exato. E mostrar sua competência como químico. Ele já trabalhava como químico na Itália, né? Só que há os problemas da língua. No final ele acaba aprendendo alemão ali um pouco impelido pela força das circunstâncias, né? Mas é uma série de etapas que ele tem que cumprir. E no final ele sobrevive também por isso, porque se ele tivesse trabalhando no inverno, naquelas situações de fome, sob um frio de menos 10 graus, talvez ele não tivesse sobrevivido também. Então, uma série de acasos que levaram com que ele sobrevivesse e, ao sobreviver, querer contar essa história, né? Porque poucos acreditavam na época que a humanidade pudesse chegar a esse grau de ferocidade. Né? Sim, de ferocidade, porque é uma estranha mistura de racionalismo, né? Porque é um racionalismo industrial, uma organização logística sofisticadíssima, mas para produzir morte e dor, né? Então e é esse o relato que ele faz. E ele não tem sentimentos de revanchismo, né? Ele tenta entender como é que foi possível aquilo, né? Como é que aquilo foi possível e fazer um alerta para que isso não volte a acontecer. Só que, infelizmente, a memória humana parece que é muito frágil, né? É muito tênue, e aí a gente vai esquecendo que as coisas aconteceram e vamos incorrendo nos mesmos erros.
Maurício Santana Dias, que legal esse papo. Acho que a gente... Vamos fechar com esse poema?
Claro.
Dainos.
Sim, Dainos, claro.
Se você puder. Uhum. Acho até agora que você poderia começar lendo em português.
Em português,
né?
Tá.
Que aí a gente... Sim. Vamos lá.
Vamos lá, então. Dai-nos alguma coisa para destruir. Uma corola, um canto de silêncio, um amigo de fé, um magistrado, uma cabine telefônica, um jornalista, um renegado, um torcedor do outro time, um poste de luz, um bueiro, um banco. Dai-nos alguma coisa para rasgar, um reboco, a Gioconda, um paralama, uma pedra tumular. Dai-nos alguma coisa para estuprar, uma menina tímida, um canteiro, nós mesmos. Não nos desprezeis, somos arautos e profetas. Dai-nos algo que queime, ofenda, corte, arrombe, suje, que nos faça sentir que existimos. Dai-nos um cacetete ou um nagant. Dai-nos uma seringa ou uma Suzuki. Comiserai-vos de nós.
É muito forte
esse. Esse é muito... É um poema desses de alta voltagem, né?
Você pode ler em italiano?
Claro,
pra gente sentir na
sim,
língua?
Sim, sim, claro. Dateci. Dateci qualcosa da distruggere. Una corolla, un angolo di silenzio, un compagno di fede, un magistrato, una cabine telefonica, un giornalista, un rinnegato, un tifoso dell'altra squadra, un lampione, un tombino, una panchina. Dateci qualche cosa da sfregiare, un intonaco, la Gioconda, un parafango, una pietra tombale. Dateci qualcosa da stuprare, una ragazza timida, un'aiuola, noi stessi. Non disprezzateci, siamo araldi e profeti. Dateci qualcosa che bruci, offenda, tagli, sfondi, sporchi, che ci faccia sentire che esistiamo. Dateci un manganello o una nagant. Dateci una seringa o una Suzuki. Commiserateci.
Uau! Acho que quem nos ouviu vai ficar com
sim.
muita curiosidade de ler Primo Levi.
E a edição é bilíngue, então...
A edição é muito bonita, realmente, da editora Todavia, tradução do Maurício. Maurício, deixa assim, rapidamente, para a gente finalizar nosso papo, uma lista vai, de quem quer começar a ler Primo Levi, qual livro pode começar a ler, o que, que você indica?
Bom, além do É Isto um Homem, né, que a gente já falou várias vezes aqui, eu aconselho, por exemplo, os contos, porque é uma parte menos conhecida e que está na antologia, está num livro da Companhia das Letras que eu também tive a sorte de poder traduzir, que se chama 71 Contos de Primo Levi. E ali é uma fase da produção dele em que ele resolve assumir, de fato, a sua veia de escritor de ficção, e ele escreve umas ficções estranhíssimas, né, que estão entre a ficção científica, o fantástico, a distopia. São textos breves, mas muito fortes e inquietantes, porque alguns, de fato, antecipam algumas coisas que estão acontecendo nos nossos dias. São textos que foram escritos há 50 anos atrás, né? Mas que têm uma atualidade bastante forte. Então, eu indicaria. E tem um outro muito bonito chamado A Chave Estrela, né? Que é um diálogo de um químico com um montador de estruturas gigantescas que falam do trabalho, de um trabalho que, ao contrário do trabalho de Auschwitz, é um trabalho que, de fato, humaniza.
Maurício Santana Dias, foi muito bom o nosso papo, muito obrigado.
Ótimo, eu que agradeço. Ótimo.
Foi uma história e tanto, Primo Levi. Uau, sempre fico com gostinho de quero mais. Ah, claro, aquela instigante busca, né, para encontrarmos mais livros de Primo Levi. Realmente é um testemunho literário muito importante para o mundo. Bom, é isso, né, galera? Não se esqueça de participar pelo Instagram, @GabrielDiasEu. Você pode mandar sua mensagem, sua opinião, a sua dica literária, por que não, né? Mande aí sua dica literária, é sempre um prazer. Eu tô recebendo muitas mensagens aqui nos últimos dias. Que legal que a recepção tá tão boa, tão bacana dos nossos episódios de literatura. Não se esqueça de acompanhar os outros episódios. Já falamos aqui sobre tantas tantos escritores, né, sobre Clarice Lispector, Lyudmila Petrushevska, Dostoiévski, Thomas Mann. Estamos preparando mais coisas aí, porque tem livros novos que estão chegando em breve e os papos estão sendo gravados aos poucos nos próximos episódios. Eu espero que vocês gostem, então fiquem ligados e não se esqueçam, claro, de compartilhar com seus amigos, de compartilhar com esse universo que é tão vasto e tão grande de literatura. Semana que vem nós voltamos com mais um episódio do Estante Jovem Pan, seu podcast de literatura aqui da Jovem Pan.
Estante JP, um podcast além da capa.